Ok. Eu não sei, porque não vos conheço todos, quais são as expectativas com as quais vocês vieram para cá. Isso é um bocadinho difícil de entender, assim, só por este bocadinho que nós estivemos juntos. Mas se eu tivesse que adivinhar, diria que vieram para passar um bom bocado, para estar com os amigos e ao mesmo tempo poderem ouvir alguma coisa. Se não nova, pelo menos que despertasse a vossa atenção acerca do projeto que Deus tem para as vossas vidas. Vocês são jovens, como são jovens estes nossos companheiros que nós temos aqui na imagem, e o tempo da nossa juventude, da adolescência, é, segundo dizem muitos, o melhor tempo da vida. E parece mesmo, não é? Porque tudo que está à nossa volta. É novo, é bom, nós sentimos que somos capazes de fazer basicamente tudo, temos muitos sonhos, muitas expectativas em relação à vida e investimos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos para alcançar esses alvos. Vivemos como se não houvesse amanhã. E podemos pensar que pessoas assim como nós têm uma vida abundante, aquela vida que vale realmente a pena, que faz sentido, que toda a gente quer, que é digna de inveja. Mas a verdade é que se nós olharmos para a realidade da vida, nós percebemos que nem sempre essa vida abundante é a nossa vida e é a nossa experiência. E apesar de a adolescência ser um tempo muito bom, ela é também um tempo de grandes pressões. Por todo o lado, de maneiras diferentes, nós somos pressionados para ser uma coisa que nós não somos e que nós muitas vezes também não queremos ser. Temos que ter aquela roupa, aqueles sapatos, andar vestidos desta e daquela maneira, termos aquele corpo certo, no peso certo. E essa pressão da imagem faz-se sentir de uma maneira muito forte sobre nós. Eu acho que todos vocês já sentiram isso. E às vezes nem sempre é fácil nós lidarmos com essa pressão, porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos gostos diferentes, todos nós temos corpos diferentes, todos nós temos maneiras de nos expressarmos diferentes. E viver no padrão nem sempre é aquilo que nós queremos. Mas o mundo pressiona-nos a isso. Depois temos que ter todos os dispositivos possíveis e imaginários. O telemóvel da última geração, o portátil, a conta no Facebook, etc, etc, etc. Nós temos que estar lá onde tudo está a acontecer e tudo é muito rápido hoje em dia. Somos pressionados a namoros, que às vezes evoluem muito rapidamente para outras coisas. E hoje em dia, não é muito possível nós termos um relacionamento limpo com o sexo oposto. Porquê? Porque a pressão para nós entrarmos, na sexualidade ativa é muito forte e as consequências disso estão à vista. É que a gravidez na adolescência é uma realidade cada vez mais frequente. Se calhar alguns de vocês conhecem na vossa escola colegas que estão grávidas e que passaram por essa experiência. Mas não é só isso. Há violência que vocês têm que enfrentar, violência contra vocês, o tão famoso bullying, violência que vocês veem acontecer à vossa volta. Não é fácil lidar com toda esta realidade. São empurrados para experiências com álcool, com drogas, com comprimidos maravilha. Sabem que as estatísticas dizem que 45% dos acidentes com adolescentes e jovens têm como causa principal o álcool. Isto é preocupante, porque a adolescência e a juventude é conhecida como uma fase da nossa vida em que nós vivemos perigosamente, não é? Praticamos desportos radicais, etc. E sim, metade da da responsabilidade dos nossos acidentes, quando nós vivemos em atividades tão perigosas, ser por causa do álcool, tem que se lhe diga. As pessoas iniciam-se no consumo de álcool e de drogas cada vez mais cedo. E essa dependência instala-se, até que, a partir de certa altura, já nem sequer é possível sentir-se bem e viver bem e divertir-se sem estar debaixo da influência de uma destas drogas. É claro que este estilo de vida, com toda esta pressão em cima de nós, não pode produzir a tal vida abundante que afinal deveria ser a nossa característica. Pelo contrário, há depressão, há tristeza, há becos sem saída, há suicídio. Não é nada disso que vocês querem, pois não. Mas se calhar todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, por uma ou outra razão, quer sejam aquelas que nós descrevemos, quer sejam outras, já nos sentimos assim, sozinhos, de cabeça baixa, sem saber o que fazer para o futuro, sem respostas, sem soluções, estamos deprimidos. Qual é a solução? Há apenas uma resposta a essa pergunta. E essa resposta é que quando nós chegamos ao fim da linha, estamos sem combustível, sem garra, sem mais nada a que nos agarrar, a solução, que nós não descobrimos em mais lado nenhum, isto é para criar suspense, é Cristo. Vocês podem buscar respostas onde quer que vocês se lembrem de procurar. Mas Ele é a resposta. Sabem o que é que Jesus disse? Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aquilo que vai trazer significado à tua vida, aquilo que vai trazer aquela adrenalina final que te vai fazer sentir feliz, que te vai sentir confiante em relação ao futuro, aquilo que vai trazer significado à tua experiência de vida, não são os teus amigos, não são as roupas que tu vestes, não são as festas que tu frequentas, não é o álcool, não são os comprimidos, não é a namorada, não é o sexo, não é a aceitação pelos teus pares, é Cristo. Jesus Cristo é a resposta que tu estás à procura. Ele veio para esse fim. Sabem, nós às vezes estamos assim sozinhos no mundo e olhamos à volta e não sabemos o que é que o mundo tem para nos oferecer e às vezes parece que o nosso fardo é muito, muito, muito pesado. Se nós entrarmos num avião e nós subirmos e viajarmos lá em cima, nas nuvens, os aviões são capazes de viajar a alturas superiores a 10 km. Se nós olharmos lá da janela do avião lá para baixo, nós vemos mais ou menos isto. Conseguem ver ali alguma pessoa? Conseguem ver ali os problemas de alguém? Alguém triste? Alguém dependente de drogas? Alguém doente? Alguém sem respostas para a vida? Não vemos nada. E se nós subirmos um bocadinho mais para a perspectiva de um astronauta, tu que se vê isto, nós já nem casas vemos. Vemos o nosso planeta, que é muito lindo, e nós gostamos muito dele, embora não o tratemos muito bem. Isto faz-nos pensar que nós olhamos para os nossos problemas como se eles fossem muito, muito grandes. E temos tendência de pensar em nós como sendo muito, muito importantes. A verdade é que nós somos muito, muito pequeninos. Muito, muito pequeninos. Quem é que pode importar-se connosco? Para quem é que nós somos importantes? Para quem é que os nossos problemas são importantes? Se nós pegarmos num telescópio, talvez um como este não chegue, precisávamos assim de uma coisa um bocado maior. E olhássemos e tentássemos ver aquilo que está lá no espaço, nós iríamos encontrar muitos planetas como o nosso, alguns muito maiores do que o nosso, outros mais pequeninos. Iríamos encontrar estrelas como o Sol, algumas muito gigantescamente maiores do que o nosso Sol. E nós gostamos muito dele, é muito bonito. Mas sabem, muitas daquelas estrelas que nós vemos à noite, sim, bem pequenininhas, são milhares de vezes maiores do que o nosso Sol. Nós não podemos imaginar a vastidão do universo que nós temos à nossa volta. E muitas daquelas pintinhas que nós vemos lá no céu, que chamamos de estrelas, nem sequer são estrelas. São galáxias. São conjuntos de milhares e milhões de estrelas que estão tão longe de nós que nós só conseguimos vê-las como um único ponto de luz. Uma dessas galáxias que está muito, muito longe de nós é esta. Esta é a galáxia Whirlpool. Ela chama-se assim porque ela tem uma estrutura em remoinho. E Whirlpool significa remoinho. Vocês podem ver, este é o núcleo, o centro desta galáxia, e depois há dois braços que vão rodando em espiral a partir desse centro. Esta galáxia está a 75 mil anos-luz de nós. Vamos fazer contas. Um ano-luz é a distância que a luz demora, aliás, que a luz percorre num ano. Então, esta galáxia está à distância que a luz demora a percorrer durante 75 mil anos. Qual é a velocidade da luz? Quem sabe qual é a velocidade da luz? Ninguém sabe. Nosso diretor sabe. 300 mil quilómetros por segundo. É assim um bocadinho, não é? A luz, num ano, percorre muitos trilhões de quilómetros. Então esta galáxia, nós não conseguimos, se eu quisesse pôr ali um PowerPoint com os zeros todos da distância a que ela está, eu acho que não cabia ali. Nós nunca conseguiremos construir uma nave espacial que consiga lá chegar. É impossível. Está tão longe de nós. Mas sabem, os cientistas são curiosos. Eles construíram os seus telescópios. Esta imagem é de um telescópio muito famoso, o telescópio Hubble, que tem conseguido tirar imagens espetaculares do universo que Deus criou. E eles apontaram o telescópio bem, bem lá para o meio desta galáxia. Eles sabem que bem no centro, bem aqui, é onde toda a ação está a acontecer. Aquela zona ali será a zona mais quente de toda a galáxia. Estão a acontecer ali simultaneamente milhões de explosões atómicas. As estrelas estão a nascer ali. E eles queriam ver o que é que estava a acontecer, o que é que havia ali. Então eles apontaram bem o olho do telescópio para aquele lugar. E aquilo que eles viram foi isto. Este é o centro daquela galáxia. Os cientistas chamaram a isto a estrutura em cruz no centro da galáxia Whirlpool. Vamos fazer o regresso a casa, assim muito rapidamente. E depois de irmos ao infinitamente grande, vamos tentar ir ao infinitamente pequeno. Então vamos pegar no microscópio e vamos começar a ver aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. E vocês todos andam na escola e sabem o que é isto, não é? Imagem de um tecido celular, não é? Nossas células. Elas estão ali todas muito juntinhas. Nós conseguimos, aqui numa imagem não é muito boa, mas nós vemos aquelas pintinhas mais escuras, são os núcleos e depois, não é? Tem o citoplasma, a parede celular, nós sabemos essas coisas todas. E os cientistas também vivem maravilhados com a vida e têm tentado por todos os meios reproduzir a vida. Mas aquilo que é fantástico é que uma célula e outra célula e outra célula e outra célula não fazem um organismo e não fazem um tecido celular. Os cientistas descobriram que há uma coisa que é fundamental para que um conjunto de células passe a ser um tecido e daí possa ser um organismo vivo. Eles estudaram e eles descobriram uma proteína que funciona mais ou menos como cola entre as células. E é essa proteína que permite que duas células se liguem uma à outra e passem a funcionar como um conjunto. E essa célula, vista assim num microscópio eletrónico muito potente, parece-se com isto. Ela chama-se laminina. E é curioso. Pelo menos eu acho muito curioso. Que quando nós vamos ao infinitamente grande, aquilo que nós encontramos é uma cruz. E quando nós vamos àquilo que é infinitamente pequeno, aquilo que nós encontramos é uma cruz. Sabem o que é que a Bíblia diz? Em Colossenses, deixa-me vir aqui para perto da luz. No capítulo 1, nós lemos assim acerca do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E depois diz assim: ele é antes de todas as coisas. Antes de eu e tu existirmos, antes deste planeta existir, antes do universo inteiro existir, ele já existia. Jesus Cristo já existia. E diz aqui que nele foram criadas todas as coisas. Outro versículo que diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus criou tudo isto, quando Ele criou lá aquela galáxia, a 75 mil anos-luz de nós, Ele deixou lá aquela marca. Eu não vou dizer que aquilo é um sinal de Deus para nós. Não vamos entrar por aí, não é? Nós não temos que procurar essas coisas, sinais assim um bocado esquisitos, para acreditar, seja no que for. Eu também não vou dizer que quando Deus estava a fazer aquela molécula que une todas as células, ele pensou: olha que giro, vou fazer em forma de cruz, que é para eles depois saberem que sou eu. Isso não tem nada a ver. Não é por causa disto que nós acreditamos. Mas aqui diz o versículo 17: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Uma outra tradução deste versículo diz que ele é quem une todas as coisas entre si. Ele é a cola que une tudo. Ele está presente em todo lugar. Ele está presente lá naquela galáxia a 75 mil, mil anos-luz de distância. Ele está presente na cola que une as peças do teu corpo. Ele está aqui no ar que nós respiramos. Ele está no rio que corre. Sabem, o apóstolo Paulo dizia aos romanos que nele nós nos movemos e nele existimos. Nós não podemos escapar dele. E ele veio para que eu e tu tenhamos vida e vida com abundância. Então a resposta àquela pergunta, quem é que se importa comigo? Quem é que pode fazer a diferença na minha vida? Quem é que pode levantar-me do chão? A resposta é Cristo. É a única resposta. Não há outra. Então, o desafio para nós esta semana é este. Acorda. Abre bem os olhos para perceberes exatamente aquilo que Deus está a colocar diante de ti. Porque não vale a pena nós vivermos enganados. Alguém de vocês quer viver enganado a vida toda? Seja a respeito do que for. Olha, não. Eu prefiro viver sabendo a verdade, conhecendo a verdade. A respeito de tudo. Menos a respeito do meu Sporting. Toda a gente me diz que não é grande coisa, mas eu não... Eu não vou nessa. A verdade é o que vale a pena. E é tempo de nós acordarmos. E ao longo desta semana, Deus vai trazer desafios sobre a nossa vida para nós passarmos a olhar para as coisas com outros olhos. Percebendo que se Ele está presente em todo o lado e se Ele se importa assim tanto connosco, talvez valha a pena nós vivermos como Ele diz que nós devemos viver. Está bem? Que Deus vos abençoe.